Quarta-feira, 14 de maio de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que modificaram os preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Cotação da arroba cede mais uma vez em São Paulo com recuos para boi gordo, vaca e novilha. Açúcar recua com projeções da Datagro, mostrando avanço na oferta global. Café despenca em Nova York e atinge o menor patamar de preços em 3 semanas. Milho reage na B3 depois de uma sequência de quedas. Soja em Chicago sobe, impulsionada pela alta do óleo.
E pelo terceiro dia consecutivo, os preços da arroba recuaram nas praças paulistas. Segundo a Scott Consultoria, por conta das boas ofertas de animais no mercado, os compradores se sentiram menos dispostos a pagar mais pela arroba. Com isso, o preço do boi comum caiu R$ 2,00, para as fêmeas, queda de R$ 3,00 por arroba. O boi foi negociado a R$ 313,00. Nas praças de Araçatuba e Barretos, a vaca R$ 277,00 e a novilha a R$ 295,00 por arroba. A cotação do boi China, que ontem caiu, hoje acabou permanecendo estável e segue negociada a R$ 317,00 por arroba. As escalas de abate estão em média para 9 dias e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, pelo menos 18 tiveram recuo nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças que recuaram hoje. A gente tem aí Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 287,00. Sudoeste do Mato Grosso também em queda para R$ 300,00 e Dourados no Mato Grosso do Sul R$ 302,00, mais uma praça que teve recuo nas cotações no dia de hoje. Vamos aproveitar para ver como ficaram as cotações na B3, Mercado Futuro do Boi Gordo. Queda também por lá, maio R$ 303,40, buscando aí, portanto, os R$ 300,00, uma queda de 0,43%. Junho R$ 305,05, uma queda de 0,76%. E o julho R$ 316,60, uma pequena queda de 0,02%. No Pecuário Mercado desta quinta-feira, eu conversei com o André Aguiar, da Boviplan. O André lembrou que as condições das pastagens estão boas, mais favoráveis, inclusive, esse ano do que no ano passado, por conta das boas chuvas ao longo do mês de abril e, portanto, os pecuaristas estariam mais preparados para enfrentar essa tradicional pressão sobre a arroba do boi gordo por parte dos frigoríficos, que normalmente acontece ao longo do mês de maio. Veja o que o André disse.
O friozinho chegou, mas tem um outro ponto importante, que as pastagens, para quem fez um bom manejo dela durante a época das águas, ainda está de cor verde, pujante e com grande potencial de segurar bovinos na pastagem. Alguns já fizeram seus ajustes de lotações e outros estão trabalhando com alguma suplementação para engordar mais esses animais e, quem sabe, conseguir abater esses animais somente no final de junho, sem a necessidade de fazer a venda nesse maio, que sempre é o mês de pressão dos frigoríficos contra os produtores, apesar desse ano ser um maio completamente atípico, com pastagens de qualidade e quantidade que não ocorreu no maio do ano passado, onde a pressão também foi de baixa. Então, o frigorífico, sabendo que a pressão de baixa é normal em maio, fica trabalhando o mercado para tentar derrubar esses preços. Agora, pensar em futuro, definir se a gente consegue determinar se essa arroba vai cair ou não, o mercado sempre mostra uma queda. E essa queda já aconteceu. A queda em São Paulo, nos últimos 30 dias, nós tivemos 3% de queda. Pode acontecer mais? Pode, mas vendo como estão as pastagens, somente aqueles que não se programaram ou que não manejaram corretamente as pastagens é que está tendo que entregar os animais nesse momento desfavorável. E quem faz uma previsão dentro da fazenda de venda de animais sempre tem o maio como mês de tentar vender ou em abril ou em junho e não tentar vender em maio. Então, esse é o ponto hoje de quem trabalha com a pecuária, ok? ou aqueles que trabalham com o mercado. Esse, para mim, é o ponto principal que nós temos que começar a trabalhar. Quem trabalha com pecuária tem que aprender a mexer, trabalhar com o mercado também.
Mercado do açúcar, os preços do açúcar fecharam em baixa nas bolsas internacionais, tanto lá em Nova York quanto em Londres. Os futuros foram pressionados pela expectativa de um superávit global do adoçante. A Datagro afirmou hoje que projeta um superávit global de 1,5 milhão de toneladas em 25/26, recuperando, portanto, aí o déficit global que chegou a quase 5 milhões de toneladas na safra anterior. Vale lembrar que, apesar da queda de hoje, diga-se de passagem, foi até pequena diante da recuperação que o açúcar teve aí nos últimos pregões, o mercado tem sustentação de curto prazo por conta dos números da Única. Números que foram publicados nesta última terça-feira, a gente divulgou aqui no fechamento de mercado, mostrando uma forte queda na moagem de cana e também na produção de açúcar na segunda quinzena de abril aqui no Brasil. Esse fundamento tende a dar algum suporte aí para os preços nos próximos dias. Vamos ver então as cotações. Primeiro, Nova York. Julho, 18,06 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 0,16 pontos ou 16 pontos lá na Bolsa de Nova York. Outubro, 18,24, uma queda de 17 pontos. E o março, 18,62 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 16 pontos. Dá para ver que o mercado voltou a trabalhar aí e aparentemente se sustentando acima dos 18 centes de dólar por libra-peso. Vamos ver Londres. Londres hoje teve também um dia de queda, 590 pontos para agosto, a 503,90 dólares por tonelada. Outubro, 499,30 dólares por tonelada, uma queda de 430 pontos. E o dezembro, 498,70, uma queda aí de 380 pontos. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o analista Maurício Murucci, lá da Safras e Mercado, explicou que essa queda de hoje foi pequena, pode ser até encarada como positiva para o mercado. E ele explicou por quê.
Seguinte, que essa queda moderada, que está ao redor de 0,3, 0,4% nesse dia 14 de maio, frente a uma alta de beirando a 3% no dia anterior, é basicamente uma sustentação dos ganhos fortes do dia anterior, né? Porque usualmente, quando tem ganhos muito fortes, usualmente o mercado desconta bastante desses ganhos, né? Sobe quase 3%, recua 2% no dia seguinte, não, está recuando 0,3, 0,4. Então há uma sustentação. Apesar de matematicamente ser um número negativo, mas é um negativo muito pequeno. E por que essa sustentação de curto prazo, né? Ela ocorre em função dos dados da Única, publicados no dia anterior, na terça-feira, dia 13 de maio, hoje dia 14, quarta-feira, né, que mostraram uma forte queda na moagem de cana e na produção de açúcar ao longo da segunda quinzena de abril, né? Porque o relatório da Única remete os dados da segunda quinzena de abril.
E agora o mercado do café. Na sessão desta quarta-feira, os contratos futuros de café arábica terminaram com forte desvalorização lá na Bolsa de Nova York, quedas de mais de 1.000 pontos nos principais contratos. O arábica atingiu a menor cotação em 3 semanas. O mercado reagiu às projeções recentes, apontando para uma recuperação na oferta aqui do Brasil. A pressão foi intensificada pela dúvida sobre a força da demanda diante de preços mais elevados lá na ponta final, lá para o consumidor final. O Robusta registrou também a menor cotação em 5 semanas e também mostrando aí uma pressão sobre os preços com a possibilidade de aumento de oferta no mercado internacional. Vamos então aos números. Começo mostrando Nova York. Nova York fechou para maio a US$ 3,73 por libra-peso, uma queda de 1.090 pontos. Julho, US$ 3,64, uma queda de 1.155 pontos. E o setembro, a US$ 3,61, uma queda de 1.045 pontos, quedas fortes, portanto, lá em Nova York para o café arábica. Vamos ver o café robusta na Bolsa de Londres. A gente tem para maio US$ 4.961 por tonelada, uma queda de 138 pontos. O julho, US$ 5.010 por tonelada, queda de 119 pontos. E o setembro, US$ 4.987 por tonelada, perdendo 104 pontos. Vamos ver como reagiram as praças comercializadoras no dia de hoje. Café Arábica em Guaxupé recuou 2% a R$ 2.456 por saca de 60 quilos. Franca, no interior de São Paulo, caiu 2,33% a R$ 2.520 por saca. E em Machado, lá no sul de Minas, R$ 2.395 por saca de 60 quilos, uma queda aí de 4,2%, já negativo, portanto, nas praças comercializadoras. Agora o mercado do milho. O mercado do milho encerrou em campo misto nessa quarta-feira nas bolsas de Chicago. Os primeiros vencimentos subiram e os dois mais distantes acabaram recuando. A expectativa de uma grande produção de milho para 25-26 acaba mantendo aí o viés negativo para os vencimentos da nova temporada. Já os contratos mais curtos foram impulsionados pela valorização da soja e do trigo no dia de hoje. Vamos ver então as cotações lá na Bolsa de Chicago, mostrando para vocês maio fechando aí a US$ 4,38 por bushel, uma alta de 2,5 pontos. O julho, US$ 4,45 por bushel, subindo 3 pontos. E o setembro, US$ 4,27 por bushel, já o setembro caindo meio pontinho aí. São números, portanto, negativos para o mais longo prazo. Muito bem, vamos agora entender o que aconteceu na B3. Depois de uma sequência de queda nos preços, as cotações do milho na B3 tiveram um dia de fôlego. Alta até importante, de mais de 1% na maior parte dos vencimentos. Vamos ver. A gente tem o maio, que recuou 0,5% a R$ 72,96. Já o julho subiu 1,42%, uma alta importante, R$ 62,95. Setembro, R$ 64,70, alta de 1,39%. E estão todos olhando e fazendo as contas sobre o tamanho da oferta global de milho. Início de plantio bem sucedido nos Estados Unidos, colheita de milho prestes a começar no Brasil, prometendo bons resultados, e lá no Paraguai a colheita já começou e, de acordo com a Esther Stork da Dasagro, a expectativa também é boa por lá, com produtividades melhores que na safra passada. Veja o que a Esther disse ao Notícias Agrícolas.
Principalmente depois da segunda quinzena de abril, né, ali para o final de abril, o clima deu uma ajustada boa, né, e na verdade as chuvas já começaram a entrar antes, então o produtor tem ali uma expectativa de colheita um pouco melhor do que estava lá no, em março. Março estava bem preocupante, né? Então a gente acredita aí, na Dasagro nós estamos trabalhando com 5.500 quilos por hectare, né, de produtividade média para o Paraguai. Agora, existem áreas que vão render um pouco menos, né, e áreas que vão superar essa média, sim. Então, a gente acredita que no número, assim, médio geral, no Paraguai, a gente chega em praticamente aí uma produtividade de 5,5, né?
E agora a soja. O dia foi de alta para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Nada muito importante, variações de 3 a 5 pontos, mas ainda assim mantendo a trajetória positiva das últimas sessões. A alta de hoje segue sendo motivada pelos preços do óleo de soja. Óleo de soja que subiu mais de 1,5% na sessão desta quarta-feira. A motivação vem das novas discussões no parlamento americano sobre a política de uso de biodiesel no país. Vamos ver como fecharam os negócios com a soja. Maio, US$ 10,67 por bushel, queda de 0,25. O julho já fechou com alta de 5 pontos mais 25 a US$ 10,77 por bushel. E o agosto, 10 dólares 74 US$ 10,74 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. O Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, lembra que as altas estão acontecendo e são importantes nesse momento, mas ele alerta que ainda existem questões que precisam ser monitoradas. Veja o que ele disse.
Hoje a gente está sentindo a maior oscilação nos óleos, ainda reflexo daquelas notícias de aumento de consumo de biodiesel nos Estados Unidos, que é uma grande incógnita. O tempo todo vem notícia de que os Estados Unidos vão aumentar, porque o Trump vai aprovar esses projetos de biocombustíveis. Depois o Trump dá sinais de que não vai aprovar, o mercado vai precificando os dois lados. Quando acredita que vai ter esse aumento, por que eu estou dizendo isso? Porque até agora a gente não tem nada concreto, nada assinado, nada oficial, a gente ainda tem rumores. No quadro de oferta e demanda do USDA, eles aumentaram de 68 para 70 milhões de toneladas de consumo interno da soja americana. É um consumo significativo, mas não é o suficiente para dar alívio para o produtor americano de que ele vai ter bons preços, porque independente do que eles vão consumir no seu mercado interno, os Estados Unidos ainda vão precisar exportar. E a exportação ela saiu de 50 para 49 milhões de toneladas. Claro, não tem outro assunto, o assunto da bola da vez é a dúvida se a China vai comprar soja americana ou não por causa do tarifaço, né? A gente sabe que tem um acordo ainda para ser costurado e ser divulgado, mas o produtor americano ele não é ainda seguro sobre o mercado de soja para ele. Inclusive, Letícia, o que muito se espera agora é que os próximos dados de área possam trazer mais reduções na área da soja. A gente tem acompanhado o plantio lá com os nossos contatos lá nos Estados Unidos, a gente fala direto com alguns produtores. Ainda não me parece, pela pesquisa que nós fizemos, pelo que nós conversamos, ainda não me parece que essa redução pode acontecer de uma forma muito significativa. Mas uma coisa é o que nós estamos vendo, outra coisa é o que o mercado acha. Nem sempre o mercado acha a realidade, o mercado também erra nas expectativas. E está criando essa projeção de que o produtor pode plantar mais soja, pode plantar mais milho ainda do que estava sendo falado e reduzir um pouquinho a soja por causa desse receio. Porque vale me lembrar que a gente teve aquele dia que o Trump falou, foi um reset no final de semana passado, né, que tiraram as tarifas recíprocas de 145, de 125, mas a China continua taxando os Estados Unidos em 10%. Então, a gente tem uma tentativa de Chicago se sustentar, e eu acredito que essa sustentação de Chicago ela vai ficar muito atrelada ao acordo que ainda vai ser divulgado, se eu não estou enganado, no dia 9 de julho. E se for um acordo robusto, como é esperado, acredito Chicago voltando sim para os 11 e tentando até alcançar os 12. Mas isso vai ser uma reação rápida perto do relatório, porque depois o quadro de oferta e demanda vai mandar e vai gritar muito mais alto, Letícia.
E agora é o mercado financeiro com destaque para o dólar. Dólar que subiu hoje, você vê na tela 5,63, alta de 0,42%. Foi um dia sem grandes eventos econômicos no radar dos investidores. O mercado está aguardando aí novos passos dos Estados Unidos, que estão conversando aí com seus parceiros comerciais para chegar a novos acordos. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, encerrou em queda hoje depois de ter batido os 138 mil pontos pela primeira vez na história no pregão anterior. Hoje, portanto, foi um dia de recuperação, enfim, de promoção de lucros mesmo dos investidores. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que o fechamento do mercado, a partir dessa semana, é sempre a partir das 6 horas da tarde. A gente se vê amanhã com mais informações do agronegócio e, claro, com todas as cotações de fechamento do mercado. Um grande abraço e até lá!